Sabe aquela ideia de que, em um determinado momento, os filhos viram os pais de seus pais? Não é apenas um clichê. Com a longevidade, é essencial que filhos e netos, ou quem for responsável, tenham um olhar mais atento aos idosos da família. Mas o porquê desta reflexão? Recentemente, uma idosa em soledade sofreu acidente doméstico e teve que ser atendida pela Corporação de Bombeiros. E sobre este fato e algumas orientações, Sargento Berton, comandante da Corporação em Soledade, fala sobre o assunto.
Olá, Marcos Vinícius. Saúdo também os ouvintes da Rádio Cristal. Primeiramente, obrigado por esse espaço concedido aqui ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul para falar de um tema importante, que é a prevenção de acidentes domésticos com idosos. A gente sempre atende alguma ocorrência nesse sentido, onde os idosos sofrem algum tipo de acidente doméstico. O principal fator são as quedas. E recentemente a gente atendeu uma ocorrência nesse sentido, Marcos, porque uma senhora recente tinha feito uma cirurgia no quadril, morava sozinha, estava em sua cama tentando colocar o pijama e nesse procedimento ela acabou caindo da cama. E em função da cirurgia, ali no quadril, na dor, ela não conseguiu se mover mais do local, não conseguiu se erguer, não conseguiu pedir ajuda. Isso foi de noite, né? E ela passou a noite nessa situação, com fome, com frio, com sede, vontades fisiológicas. Somente na manhã seguinte que a vizinha foi ouvir seus gritos de socorro. Então, não é incomum esse tipo de ocorrência envolvendo idosos. Até tem pesquisas que dizem que um terço dos idosos vão sofrer pelo menos uma queda ao ano. E a gente sempre sabe que essa melhor idade, digamos assim, sempre vem com algum tipo de doença, né? Um exemplo é a osteoporose. O idoso sofrendo uma queda, possivelmente ele vai ter alguma lesão importante, como uma fratura, uma luxação. Então, ocorrências envolvendo os idosos não é incomum, mas esse fato em específico foi um pouquinho diferente porque ela não conseguiu ser socorrida de pronto, né? Como é na maioria dos casos. Foi somente na manhã seguinte que ela conseguiu a ajuda com a vizinha, que acionou o Corpo de Bombeiros Militar, onde tivemos que arrombar ali a casa dessa mulher, né? O portão, a porta de acesso, para poder, então, prestar socorro para essa senhora que precisava tão somente ser erguida, porque ela não tinha forças para isso.
Que tipo de problemas são constatados quando se faz atendimentos com idosos? A queda seria o maior de todos, Berton?
Sim, Marcos, a ocorrência mais comum envolvendo idosos, sem dúvida, é a queda da própria altura. Pode parecer algo simples, né? Mas para um público especial, digamos assim, que já tem uma mobilidade limitada, reflexos reduzidos, talvez alguma doença a mais, a queda da própria altura já pode trazer sérias consequências. Porque, como eu falei, pode trazer uma fratura, uma luxação. A pessoa pode bater a cabeça no móvel, mesmo no chão, e trazer um TCE, um traumatismo crânioencefálico, e ter consequências bem graves. Então, esse é o principal fator que a gente tem observado nas nossas ocorrências aí quando atende idosos, que são as quedas.
No caso da idosa atendida, pelo que se percebe, morava sozinha. Esta constatação, ela é corriqueira?
Sim, essa senhora que eu mencionei da ocorrência atendida recentemente, ela morava sozinha. E, de fato, a gente tem constatado, sim, idosos morando sozinhos, sendo que a gente entende que não é a melhor opção, né? Deveria ter algum tipo de monitoramento deles, nem que fosse à distância, com telefonemas periódicos. Hoje em dia tem o WhatsApp que facilita bastante, né? Mas interessante seria que tivesse algum acompanhamento, alguma acompanhante para que a pessoa não ficasse totalmente sozinha por longas horas, né? Um longo período de tempo. Porque pode acontecer dessa pessoa sofrer algum acidente e não ter ninguém ali de pronto para prestar atendimento, como aconteceu. Inclusive, ano passado, me recordo, também houve um outro episódio envolvendo idoso aqui na cidade. onde um senhor de 80 e poucos anos, com Alzheimer, ficou sozinho em casa pelo familiar e ele começou a pedir ajuda pela sacada do seu apartamento para ser atendido, porque na mente dele ele achava que a familiar dele estava no apartamento trancado no quarto, mas não, o familiar saiu e ele, por ter Alzheimer, acabou não percebendo que ele estava sozinho no apartamento e pedia ajuda então para um familiar que não estava ali. Também tínhamos que arrombar a porta e chamar um familiar para vir então prestar companhia para esse idoso.
Que tipo de orientação se passa aos idosos que residem sozinhos, especialmente os perigos que existem dentro de casa, sargento?
Bom, Marcos, nós que ainda não fazemos parte desse grupo seleto, né? Quando já se atinge aí a maioridade, muitas vezes a gente não percebe os riscos da nossa residência, mas eles existem e não são poucos. Então, como o principal fator são as quedas, a gente sempre orienta que se previna esse tipo de acidente. E como é que a gente pode fazer isso? Pode colocar pega-mãos, né, aqueles apoios que se fixa nas paredes para que a pessoa possa então fazer uso deles para se erguer, para se locomover, especialmente em locais úmidos como é o banheiro. A gente já atendeu ocorrência também de um idoso cair no banheiro e ainda o seu box era de vidro. Então, além de sofrer a queda, caiu por cima desse box de vidro e se cortou bastante. Então, ambientes lisos, úmidos assim, tem que sempre ter o pega-mão e, de preferência, que não seja um box de vidro para que não aconteça isso que eu disse agora. Então, cuidar de tapetes também. Às vezes o tapete é meio liso, meio solto, ou é fácil de tropicar nele. E móveis, objetos diversos que possa, né, comprometer o livre espaço de locomoção desse idoso, como plantas, mesas de centro, enfim, qualquer tipo de anteparo que complique um pouco a locomoção desse idoso. Então, é importante afastar. E na cozinha também é um ambiente com risco e potencial, porque geralmente tem objetos altos que talvez seja necessário subir numa cadeira ou se espichar. Isso pode favorecer a perda do equilíbrio e a pessoa vir ao solo também. Então, o que for do dia a dia, sempre tem que ficar em local de mais fácil acesso, locais baixos, que favoreça a ergonomia daquela pessoa que está ali, que atenda às suas necessidades. Nada de colocar em locais altos ou panelas pesadas, por exemplo, que às vezes a gente tem panelas de ferro, né? Então, tem que ser repensado o ambiente para aquela pessoa ter um local seguro. Ainda comentando sobre a prevenção a quedas, é importante que em todo desnível da residência haja corrimão, degraus, rampas de acesso. É importante ter sempre corrimão e com piso antiaderente. Se for um piso mais liso, digamos assim, tem fitas, que parece mais uma lixa adesiva, onde a pessoa vai diminuir o risco de um resbalão, digamos assim, nesse piso escorregadio. Inclusive, bem na verdade, Marcos, o ideal seria que os idosos morassem em cômodos térreos, que não tivesse que estar subindo constantemente escadas para ir ao seu quarto e ao banheiro, como também a gente já viu diversas vezes o idoso tendo que subir um ou dois lances de escada para ir até os seus aposentos. E interessante também que, mesmo à noite, manter algum abajur, alguma pequena luz acesa para dar algum norte a essa pessoa para quando ela acordar e não seja totalmente no escuro. Ainda tem alguns idosos que mantêm por tradição encerar o seu piso. Aquilo fica lustroso, fica bonito, mas também potencializa o risco de uma queda porque fica mais escorregadio. Então, são mais algumas dicas para facilitar essa prevenção ao acidente do idoso. Mas o foco mesmo, pelo que a gente tem visto em ocorrências, é o banheiro, o principal ambiente. Então, é ali que tem que estar pega-mãos, daqui a pouco até mesmo uma cadeira adequada para o banho, não ter box de vidro e tapete adequado, bem fixo, que não seja escorregadio.
Por fim, Sargento Perton, quais as orientações são necessárias de ser passadas para os filhos?
Acredito, Marcos, que os filhos devem sim prestar uma atenção especial aos seus idosos, mantendo contato periódico de tantas em tantas horas, digamos assim, orientar que o seu idoso sempre esteja de posse de um celular, porque, como aconteceu com essa senhora, ela não tinha qualquer meio de contato perto dela. Daqui a pouco, se ela tivesse o celular no bolso da roupa ali, no bidê do lado da cama, talvez ela tivesse conseguido pedir apoio, né? Ou mesmo contratando um profissional de companhia para que esse idoso, especialmente o que já tem algum tipo de problema de saúde, não fique totalmente desamparado. Então é importante que se olhe para essa pessoa como um público especial que demanda um atendimento, demanda um olhar especial para com ele, né? Porque ele tem os seus movimentos um pouco mais comprometidos, já não tem o mesmo reflexo, a mesma força, e já pode ter uma osteoporose, por exemplo, e tudo isso acaba agravando a sua situação. Então são essas as dicas do Corpo de Bombeiros. Agradeço o espaço concedido a nós aqui e a gente sempre bate nessa tecla da prevenção para que não ocorra nenhum tipo de acidente, seja ele qual for.
Fica o questionamento: até quando os idosos devem viver sozinhos? Não existe uma resposta exata a esta pergunta. Afinal, depende muito do estado em que cada idoso está. Normalmente, ele vai precisar de supervisão quando está com problemas em sua locomoção ou cognição, e isso coloca em risco. Por exemplo, ele pode estar bem para tomar banho sozinho ou se vestir, mas já esqueceu a panela no fogo 3 vezes, o que coloca sua integridade física em risco. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.